Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro da RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de março de 2024, vamos abordar o tema Sutilezas entre Bancos Centrais. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de commodities, Felipe Cizé, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a palavra, vamos comentar as rentabilidades. O Gauss teve um retorno de 1,92%, o que equivale a 230% do CDI em março, e 4,17%, equivalente a 159% do CDI no ano. Já o Gauss Previdência rendeu 1,54%, 185% do CDI no mês, e 3,51%, equivalente a 134% do CDI no ano. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de 2,17%, equivalente a 261% do CDI em março, e 4,63%, equivalente a 176% do CDI no ano. Já o Gauss Panorama de Previdência rendeu 2,23%, equivalente a 267% do CDI no mês, e 4,99%, equivalente a 190% do CDI no ano. Neste momento, passo a palavra para Lucas Oliveira para a visão do cenário macro.
Obrigado, Ana. Bom, no cenário macro, a ideia é um overview dos desenvolvidos, em especial Estados Unidos, Japão, zona do euro, e por fim finalizar com os principais acontecimentos políticos e econômicos do Brasil.
Bom, iniciando então por Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve decidiu pela quinta reunião consecutiva manter sua taxa de juros inalterada no intervalo de 5,25% a 5,5%, conforme amplamente esperado pelo mercado. Com um comunicado praticamente inalterado, o resumo das projeções econômicas do Fed ganhou destaque adicional, ao divulgar revisões altistas tanto para atividade quanto para inflação. Porém, manteve a perspectiva de 3 cortes da taxa de juros para este ano, indicando, portanto, uma função de reação mais branda por parte do comitê. Na coletiva de imprensa, Powell reiterou a necessidade de maior confiança para iniciar o ciclo de normalização de política monetária, destacando a pressão sazonal da inflação de janeiro, dando assim um tom mais otimista no discurso. Em março, de modo geral, a dinâmica da inflação corrente da economia americana registrou composição mais benigna para o componente de serviços, porém os índices cheios registrando inflação acima do esperado por conta da aceleração dos preços nos segmentos de bens. Em relação à atividade econômica, os números do mercado de trabalho continuam fortes, com elevação no ritmo de criação de novos postos e redução da taxa de desemprego. O resultado do PIB do quarto tri de 23 também surpreendeu, ao registrar expansão real acima das expectativas do mercado. Em suma, o nível de atividade se mantém resiliente, ao mesmo tempo em que os dados de inflação dos serviços apresentam sinais de arrefecimento, sendo necessário assim o maior conjunto de dados para o Fed inferir o momento adequado para o início da flexibilização monetária. Na zona do euro, pela quarta reunião consecutiva, o Banco Central Europeu decidiu por manter sua taxa de juros inalterada em 4,5%, conforme amplamente esperado. O destaque da decisão ficou por conta da coletiva de imprensa, que trouxe um tom mais brando em comparação com o adotado em janeiro, reconhecendo um processo de desinflação nos últimos meses, mas ainda mostrando cautela quanto à resiliência da inflação de serviços e a necessidade de se observar novos dados para iniciar o ciclo de cortes. Ainda sobre o velho continente, o Banco Central Suíço surpreendeu ao inaugurar um ciclo de flexibilização monetária entre os países desenvolvidos, reduzindo sua taxa de juros em 25 pontos base, fixando-a em 1,5% ao ano. No Japão, o destaque do mês foi a decisão do BOJ ao encerrar sua política de juro básico negativo, elevando sua taxa para uma banda entre 0% e 0,1% ao ano. Além disso, também decidiu abandonar os parâmetros para a banda de flutuação do juro de 10 anos da curva soberana. Entretanto, foi mantido inalterado o volume de intervenção de compras de dívida do Tesouro, mantendo assim perspectiva de favorável liquidez para a tendência de valorização da bolsa japonesa. Por outro lado, a reação do mercado cambial surpreendeu pelo movimento de enfraquecimento do Yen, levando a moeda japonesa para o seu patamar mais valorizado em 3 décadas. Tal conjuntura foi seguida de declarações de preocupação vindas do Ministério das Finanças, estimulando expectativas de crescente risco de intervenção no mercado cambial. No mais, os dados de atividade mostraram recuperação, em especial nos dados do PIB do quarto tri de 23, que voltou a apresentar expansão, apesar de ter ficado abaixo das expectativas do mercado. A inflação ao consumidor registrou elevação, tanto no índice cheio como nos núcleos, porém essencialmente dentro do esperado. Por fim, outro destaque de março foi o patamar recorde de reajustes salariais dos acordos sindicais em mais de 30 anos, que apesar da preocupação demonstrada pelo BOJ, está longe de caracterizar a situação geral do mercado de trabalho, pois reflete favorável realidade das grandes corporações com disponibilidade de caixa para tais dissídios. No mundo emergente, em especial nas economias da América Latina, permanece como pano de fundo comum a conjuntura de taxa de juros real historicamente elevadas, tema da nossa última carta. No México, conforme amplamente esperado, o Banxico reduziu a taxa de juros em 25 pontos base para 11%, iniciando um ciclo de cortes. A decisão não foi unânime e foi acompanhada por elevação da projeção de inflação para este ano, evidenciando assim algum risco de pausa para o ciclo expansionista. Risco este que nós não acreditamos que deva se efetivar nas próximas reuniões. Já na Colômbia, o Banrep optou por um corte de juros mais agressivo, reduzindo a taxa em 50 pontos base para 12,25%. Houve votos a favor de cortes ainda maiores, de 75 a 100 pontos base. Ao contrário do comunicado anterior, o banco colombiano omitiu a menção aos riscos altíssimos de inflação, tais como o impacto de um aumento do salário mínimo acima do esperado e do fenômeno El Niño. Além disso, durante a coletiva de imprensa, Vilar observou a crescente confiança do Banrep no processo de desinflação, conforme evidenciado pela revisão da previsão de inflação da equipe técnica. Na Argentina, por fim, permanecem sinais positivos do governo de Milei, com o resultado fiscal registrando superávit pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, em consequência da implementação de um forte reajuste nos gastos comprometido durante a campanha eleitoral. Porém, para dar sustentação ao ajuste fiscal, serão necessárias reformas estruturais, incluindo a reforma da Previdência, como proposto no Pacto de Maio anunciado pelo presidente. Indo para o Brasil, março foi marcado pela decisão do Copom, cujo comunicado pôs fim à sinalização prospectiva de queda de juro no mesmo ritmo para as próximas 2 reuniões, introduzindo com isso uma incerteza em relação à magnitude de corte a partir do Copom de junho. Março foi também marcado por dados de atividades mais fortes do que o esperado, com destaque para os indicadores de atividade varejista e do mercado de trabalho. O melhor desempenho da atividade econômica coincidiu também com resultados acima das expectativas de arrecadação federal, estimulando o governo central a pospor qualquer discussão a respeito de alteração da meta fiscal definida para 2024. A retórica governista sinalizou também que, tendo em vista o crescimento da arrecadação federal, a meta de zerar o déficit primário, prevista na lei orçamentária, deverá permanecer intacta, ao menos até meados do ano. Na frente inflacionária, surpresas altistas, tanto no índice cheio como nos núcleos, em especial o de serviço subjacente. Na esfera política, março serviu de preâmbulo para a preparação dos projetos de lei complementar a serem enviados ao Congresso, a fim de regulamentar a reforma tributária, viabilizando o processo de transição para o novo marco fiscal a partir de 2026. Bom, dito isso, passa a palavra para o nosso gestor de commodities, Felipe Cizê.
Obrigado, Lucas. Eu vou recapitular aqui como foi o mês de março para os ativos de risco e depois comentar as nossas principais posições. Bom, no mês de março, os índices de ações globais tiveram desempenhos positivos. Então, como exemplo aqui, o S&P teve uma alta de 3,1% e o Topix do Japão teve uma alta de 3,5%. O dólar se fortaleceu no mês, então o DXY teve uma alta de 0,3% e as taxas de juros longas fecharam. Então a Treasury dos Estados Unidos de 10 anos fechou 5 basis points. No local, os ativos tiveram performances negativas. Então, como exemplo, o Ibovespa teve uma queda de 0,7%, o dólar real teve uma alta de 0,9% e o DI janeiro 26 abriu 11 basis points. Dessa forma, o fundo registrou ganhos em bolsas desenvolvidas e em bonds da Argentina. E do lado negativo, a gente observou perdas no mercado de juros emergentes. Falando agora sobre nosso posicionamento, em março mantivemos nossa exposição a bolsas internacionais constante, com as maiores apostas concentradas na Bolsa de Tóquio e no conjunto de bolsas dos Estados Unidos. A bolsa japonesa continuou superando os pares no mês, completando uma valorização de 21% no primeiro trimestre do ano. O Japão está passando por uma mudança significativa na política monetária, onde medidas expansionistas e uma moeda desvalorizada estão impulsionando o ressurgimento de indicadores econômicos em termos nominais, ao mesmo tempo em que eliminam a deflação. A gente enxerga essa transformação como positiva para a economia japonesa, porque está incentivando a alavancagem das empresas e estimulando o investimento de capital por meio de taxas de juros reais negativas, também contribuindo para a tendência de alta da bolsa local. No mercado de juros, a gente mantém posições aplicadas na Colômbia e no México, devido às taxas reais ex-ante historicamente altas nesses países. A gente também adicionou posição aplicada na curva de juros do Canadá, que tem mostrado uma trajetória bem favorável de sua inflação. E, por outro lado, adicionamos posições tomadas no Chile devido à aceleração da atividade econômica e da inflação, além da desvalorização significativa do peso chileno. Esses fatores tornam improvável que o Banco Central do Chile mantenha um nível agressivo de corte de juros na nossa visão. No mercado de câmbio, reduzimos nossas posições compradas no real e no dólar, e mantivemos as exposições vendidas no dólar canadense, no euro e no yuan chinês. Essa estratégia comprada no dólar em relação a essas moedas tem desempenhado um papel fundamental na manutenção do equilíbrio de nossa carteira, proporcionando uma contraposição eficaz às nossas principais posições, tanto em ações quanto em investimentos de renda fixa. No mercado de crédito, a nossa visão otimista em relação à atual conjuntura da Argentina permanece intacta. A gente mantém posição comprada na dívida soberana, que continuou registrando ganhos em março, por conta da sinalização positiva vinda do novo governo. Estamos bem atentos ao avanço da nova pauta governista no Congresso, dada a importância dessa para a governabilidade da gestão do Milei. Do lado local, a gente teve aqui alguns fatores, como a comunicação mais dura por parte do Copom, a leitura do IPCA 15 mais pressionada pelo componente de serviços subjacentes, a resiliência da atividade econômica e a decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários. Esses fatores resultaram em um mês de março ruim para os ativos domésticos. Mas, observando a magnitude e as simetrias no mercado local, a gente continua confiante na continuidade do ciclo de corte em uma Selic terminal abaixo do que está precificada hoje pelo mercado. Por isso, apesar de estarmos cautelosos, a gente segue construtivo com os ativos domésticos através de posições compradas no real e aplicadas em juro real e nominal. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Muito obrigado.
Obrigado, Felipe, Lucas e todos os nossos ouvintes. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição através do e-mail ri@gausscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso não seja cotista do Gauss, é possível investir através do nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.